Dia Maculã e a todos que nos acompanham nesta manhã. Semana passada, eu e a colega Cláudia Delamé estivemos aqui conversando com vocês a respeito do autismo, atualmente chamado transtorno do espectro autista. Eu gostaria de retomar uma questão com vocês, que a Cláudia nos dizia, né, que o autismo tem uma causa multifatorial. O que que isso significa? Significa que a causa do autismo pode envolver questões orgânicas, genéticas, fatores históricos e familiares. Não existe a comprovação, por exemplo, da existência de um gene do autismo, como a gente tem, por exemplo, na síndrome de Down, que o cromossomo 21 tem uma alteração. No autismo não foi encontrado nada disso ainda. Existem algumas patologias genéticas que têm o autismo como mais uma sintomatologia associada. Então, para que a gente possa ter claro, o autismo, ele não tem uma causa nem somente genética e tampouco somente relacional. Por isso a gente fala que é multifatorial. Bom, esclarecendo isso, para que a gente possa seguir na nossa temática, sabemos quanto esse diagnóstico é difícil quando ele é confirmado. Que existe um sofrimento tanto por parte da criança, mas também da família, que muitas vezes não sabe o que fazer com o que sente e muitas vezes não sabe como ajudar seu filho. Portanto, no tratamento de uma criança autista, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar e da família é fundamental. Para isso, hoje, a nossa convidada, Cláudia Delamea, vai estar conversando conosco. Seja bem-vinda, Cláudia.
Bom dia, Aline. Bom dia, Maculã e ouvintes. Sim, Aline. Quando pensamos na condução do tratamento de uma criança, há sempre uma rede de pessoas que se encarregam dessa criança e que entendemos necessitam acompanhar esse tratamento, que são os pais ou responsáveis, a escola. Quando falamos de uma pessoa com autismo, seja criança, adolescente, adulto, vale essa mesma premissa. Uma vez que eles podem ter dificuldades para desenvolver a linguagem compreensiva e expressiva, né? Muitos têm dificuldades nos cuidados básicos de higiene, também com dificuldades na percepção do perigo, né? De como se proteger. Então, no tratamento de crianças pequenas, a relação da família com o analista, com o psicólogo, é de bastante proximidade, ou seja, muitas vezes os pais acompanham a sessão do filho. Sim, eles entram na sala e participam da intervenção. E consideramos que o desenvolvimento infantil ele se dá na relação com o outro. E o outro da pessoa com TEA é o psicólogo, mas é também o pai, a mãe, o cuidador. Então, como deixá-los de fora? Essa é uma das formas de darmos suporte também aos familiares, que ficam angustiados e muitas vezes perdidos com tantas informações que recebem.
Cláudia, e conta para o pessoal que está nos ouvindo de uma maneira bem compreensível como é que é o atendimento de uma criança autista pelo viés da psicanálise.
Vamos ver algo que é bastante comum e que muitos pais sentem dificuldade na hora de ajudar o seu filho. Isso vale tanto para crianças quanto para adolescentes. A questão do hiperfoco. Esse é um termo usado para dizer sobre um objeto que o autista tem preferência. Então, alguém que tem hiperfoco se coloca rígido, só aceita esse objeto. E o que que nós fazemos nessa situação? Retiramos dele para que tente direcionar a atenção para outra coisa? Nós, psicanalistas, partimos do interesse da criança. Vamos utilizar esse objeto para então introduzir outros interesses, para favorecer o vínculo. Assim, vamos usar o exemplo então do hiperfoco em livros. Poderia ser qualquer outro objeto, né? Mas nesse exemplo, podemos fazer então do livro um recurso para nos aproximarmos. Um dia podemos introduzir uma música que remeta a algo que está desenhado no livro, no outro, transformamos o livro em um avião, deixando suas páginas abertas e passeando pela sala. E vamos repetir essas intervenções por algumas vezes. Então, esses são exemplos de intervenções que colocam em circulação o desejo e a imaginação, algo que as crianças com TEA têm dificuldade de produzir. Vamos ao encontro do sujeito que está ali. E muitas dessas pessoas não são verbais, não tendo recurso da fala. E então nós adultos é que necessitamos narrar o que se passa com aquele sujeito. Vamos colocando palavras em seus comportamentos, dando ritmo e constâncias em suas produções. Quando fazemos isso, há uma tendência que comportamentos agressivos se amenizem. E também, atualmente, encontramos vários adolescentes autistas nas escolas, buscando tratamento, especialmente nas políticas públicas, como a Paz. Nessas pessoas, há um predomínio das expressões através do comportamento. Muitos, por não conseguirem compreender e expressar aquilo que estão sentindo, acabam tendo ações agressivas, disruptivas, o que causa intensa angústia e nervosismo nas famílias e nos professores quando eles estão nas escolas, pois muitas vezes ficam sem saber como agir. Portanto, também faz parte do nosso trabalho revitalizar a relação dos pais com seus filhos, dos professores com seus alunos, né, que apresentam então alguma recusa em se relacionar, que não respondem quando convocados. Quando essas relações têm fragilidades, traz sofrimento para ambos. E nós vamos intervir ali, onde sujeitos que estão sofrendo e onde os laços afetivos estão em risco.
Obrigada, Cláudia. Tenham todos uma ótima semana.